Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Conversas Cruzadas Especial, dedicado ao Sínodo dos Bispos sobre a Família, que decorre a partir de hoje e até 25 de outubro no Vaticano, sob o tema A Vocação e Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo. Portugal está representado pelo Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente, e pelo Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, Dom Antonino Dias, que preside a Comissão Episcopal do Laicado e Família. Um sacerdote português, o Padre Duarte da Cunha, que é secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, participa também como perito neste sínodo, que reúne mais de 400 pessoas, 267 com direito a voto. Entre os participantes, para além de cardeais, bispos e padres, estão também 34 mulheres e 17 casais de vários países do mundo. Na reunião que terminará os trabalhos iniciados no sínodo extraordinário do ano passado, haverá vários temas em discussão. Os mais polémicos e que têm sido mais vezes notícia têm a ver com o acesso aos sacramentos por parte de pessoas em uniões irregulares ou como acolher os homossexuais na Igreja. Mas há muito mais do que isso em cima da mesa e é sobre esse muito mais que queremos também hoje falar. Eu sou a Ângela Roque e para falar dos desafios que se colocam à Igreja tenho comigo aqui nos estúdios em Lisboa o padre Rui Pedro Carvalho, responsável pela Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, e Bárbara e António Noronha de Andrade, um casal que acompanha jovens namorados no movimento de Schoenstatt. Nos estúdios da Renascença em Gaia está Assunção Guedes, formada em Serviço Social, tem trabalhos académicos publicados sobre mediação familiar e acompanhamento de casais com problemas, acompanha grávidas no movimento Vida Norte. Ao telefone, a partir de Anadia, em Aveiro, estará também connosco Teresa Power, professora e catequista, criou o blog Uma Família Católica e o projeto Famílias de Caná. Vamos falar de tudo isso já a seguir. Boa tarde a todos. Começo por si, Padre Rui Pedro. Participou em Filadélfia no Encontro Mundial das Famílias. Do que viu e ouviu por lá, as famílias estão muito expectantes em relação a este sínodo?
Eu creio que sim. Creio que não só em relação a este sínodo, mas este momento da vida da Igreja que estamos a viver, o sínodo extraordinário que já vivemos, aquilo que tem sido também as catequeses do Papa Francisco.
Que têm incidido muito sobre estas questões da família.
E agora também este sínodo, este Encontro Mundial das Famílias também, que revelou-se de facto um encontro muito belo, onde podemos experimentar a catolicidade da Igreja, né? Porque estavam lá famílias de todo o mundo, íamos percebendo também que os desafios, de alguma maneira, sendo diferentes, a realidade da África naturalmente é diferente da realidade da Europa ou da América, mas há muitos pontos em comum, e foi esses pontos em comum também que, uhum. em que houve muitas reflexões, muitos conferencistas que de facto nos entusiasmaram sobre isto que é da pastoral da família e os desafios que se nos lançam.
Uhum. O sínodo vai decorrer de hoje até dia 25, são 3 semanas de trabalhos que foram divididos em 3 grandes temas: desafios, vocação e missão da família. Sejam quais forem os resultados, espera-se uma reforma na pastoral familiar, podemos dizer assim.
Eu creio que essa reforma já está a acontecer. Não é uma coisa que vai ser decretada, creio, só com o sínodo, mas ela já vai acontecendo. Desde que o Papa convocou um sínodo sobre a família, toda a Igreja tem vivido um período de reflexão profundo.
Se mobilizou para isto.
Estou recordado do sínodo extraordinário que nós aqui em Lisboa organizamos um questionário quase com 14 mil respostas.
Uhum. Ou seja, houve muita de facto, participação, toda a Igreja, que também demonstrou interesse.
Exatamente,
não é?
Toda a Igreja, de facto, está a meditar, está a refletir no assunto. E, acima de tudo, depois de viver todos estes tempos ligado à pastoral da família e depois participar no Encontro Mundial das Famílias, eu creio que começam a aparecer aqui 3 vetores que serão, não sei o que é que será o resultado do sínodo, mas eu, de alguma maneira, vejo que estas 3 realidades já vão acontecendo. Dizendo assim muito sinteticamente, depois, se quiser, podemos desenvolver. Em primeiro lugar, a questão a pastoral como a pastoral da família, como a chave da pastoral. Ou seja, uma pastoral que se entende, uma paróquia, por exemplo, que se entende como a família das famílias. E olharmos para a família como um todo, como uma instituição que precisa de ser evangelizada, e a Igreja olhar também para as famílias como elas próprias podendo e devendo ser elas mesmo evangelizadoras. Uhum. Isto é uma tónica, é a primeira que queria sublinhar. A segunda tem a ver com o facto da valorização do sacramento do matrimónio. Eu creio que na cultura que nós estamos a viver hoje em dia, o matrimónio está em crise, fruto também de uma sociedade que desvaloriza muito as instituições, portanto parece que o indivíduo aqui sobressai. E de facto olhar para a nossa sociedade não a partir de indivíduos, mas a partir de pessoas que nascem num contexto familiar, que crescem, que aprendem a ser pessoas num contexto familiar, e portanto aqui a valorização do matrimónio, quer naquilo que seja a preparação para o matrimónio, quer depois naquilo que é também o acompanhamento da parte da Igreja das Famílias, de forma a que elas sejam cada vez mais verdadeiras igrejas domésticas.
Uhum. Vamos falar disso já a seguir.
E um terceiro ponto, que me parece também que é muito importante, e que vai ser marcado também por este ano, que agora vamos iniciar em dezembro, o ano da misericórdia, é aquilo que eu chamaria a arte de acompanhar pastoralmente as pessoas. Nós temos também muitas realidades frágeis, situações difíceis a nível familiar,
uhum.
e creio que há aqui um campo muito grande também que nós, Igreja, podemos fazer um caminho, ir acompanhando a realidade onde as pessoas estão, as famílias que são, os problemas que têm, e aqui com muita misericórdia, ir amando, ir acompanhando tantas feridas que há, tantas dificuldades. E, portanto, eu acho que estes três grandes vetores uhum. marcarão de certo aquilo que será o sino da família.
E os resultados.
E é isso que foi isso que nós também fomos vivendo também ao longo do Encontro Mundial das Famílias uhum. em Filadélfia.
Uma das áreas que já se identificou como prioritária para intervir é a da preparação para o matrimónio. A Bárbara e o António Noronha de Andrade, que estão hoje connosco, são casados, têm quatro filhos e fazem parte do movimento Schoenstatt, onde acompanham jovens namorados. Como é que esta ajuda é dada e como é que funciona?
Então, nós formamos grupos de pares de namorados, uhum. Oito mais ou menos, e temos reuniões mensais, cada reunião tem um tema, cada par de namorados prepara um tema. Normalmente as reuniões acontecem lá no espaço do Santuário de Schoenstatt, mas convidamos sempre os namorados a vir à nossa casa, os que vão preparar, e portanto também é um tempo de os conhecermos e de falarmos um bocadinho com cada um mais especificamente. Depois as reuniões são reuniões normais, portanto, temos uma oração inicial e depois debatemos o tema.
Há um tema por sessão.
O par de namorados que ficou responsável apresenta o tema, embora seja aconselhável que todos já tenham
preparem.
Lido pelo menos uma ficha. E depois há um debate, há uma partilha também de experiências. Sempre que possível temos connosco o nosso assessor
espiritual,
sim,
não é?
Um padre. E depois definimos um ponto de esforço que fará a ligação à reunião seguinte, não é? Com alguma coisa relacionada com o tema, e uma oração final.
Uhum. E os jovens têm aderido bem? Têm interesse em ter esta ajuda?
Penso que sim, penso que temos tido uma boa receptividade nestes grupos. O que nós propomos é um percurso também delimitado no tempo e portanto, o que acontece é que durante um período propomos este conjunto de temas e tem suscitado um interesse e uma participação boa. Nós já tivemos grupos que já terminaram e com quem mantivemos ligação, e isso para nós revela o interesse que o grupo uhum. e que os temas que foram discutidos mereceram para todos.
Quantos grupos é que já acompanharam até agora?
Nós três.
E foram pioneiros neste trabalho?
Não. Nós uhum. próprios fomos namorados de um grupo.
Este
então, antes
já...
de casarmos, casámos
e
há 13 anos.
Bem, não é?
Correu muito bem.
Muito bem. E veem como fundamental, de facto, este trabalho que deve ser feito com os jovens. Fala-se muito na preparação do casamento, não
sim.
é? Que também é importante. Portanto, há os CPMs,
uhum.
os cursos de preparação para o matrimónio. Mas isto é começar um bocadinho antes.
Exato.
É ajudar os jovens a discernir, não é?
Exato. É uma fase temporal anterior até à decisão do casamento, muitas vezes. E, no fundo, é um período de discernimento e de conhecimento que os namorados passam, quer sobre eles próprios, quer sobre o outro, quer sobre esta nova realidade
uhum.
de uma relação. E, no fundo, o que lhes procuramos passar e conversar com eles é... São as questões básicas de um relacionamento, ou seja, no fundo é despertar para algumas realidades que conversadas aparecem sempre de forma diferente do que aquilo que parece ser natural numa relação.
O objetivo mesmo é pô-los à conversa de temas que se calhar naturalmente não surgem, ou que surgem de outra forma. Por exemplo, começamos com o tema do conhecermos-nos, ou seja, as diferenças entre o homem e a mulher, que são muito importantes que sejam faladas, porque... mal entendidas podem gerar depois uhum. conflitos, não é? E, portanto, a partir do momento em que sabemos que somos tão dignos um como o outro, mas que somos algumas pedrinhas no sapato que sabemos que acontecem.
Quais são as maiores dúvidas que normalmente vos colocam?
Eu acho que há
depende,
muita...
não é? Dos grupos.
Depende, sim. Há muita curiosidade em perceber o que é a vida de casado, fora do que é o contexto familiar próprio. Ou seja, o que nós percebemos é que há um interesse dos namorados em estar em nossa casa, ver como é que nós fazemos com os nossos filhos, portanto, estar num espaço que é uma família que não é aquelas que eles conhecem.
E é importante esta formação, este acompanhamento ser feito por um casal.
Porque, por exemplo, ajuda,
os CPM
ajuda.
Muitas vezes são dados pelo sacerdote, não é? Que não terá esta experiência para transmitir.
Claro. Eu creio que quase todos os CPMs neste momento são dados casais. Por casais. Uhum. Há sempre um tema reservado ao sacerdote, mas a maior parte é por casais.
Nós já passámos por aqui pelo namoro, não é? Isso também ajuda, se bem
claro.
Que nestes nossos grupos não estamos ali a mostrar o nosso namoro como um modelo. No fundo é suscitar diálogo e perceber o que todos aqueles namoros são importantes, não é? E o que é que podemos tirar de melhor neles e o que é que podemos melhorá-los.
E ajudam só jovens ligados ao movimento Schoenstatt ou qualquer pessoa pode pedir ajuda?
Qualquer pessoa pode pedir. Nós, por exemplo, neste momento, o grupo que temos foi um grupo de jovens de um outro movimento que se dirigiu lá a Schoenstatt e perguntou se poderiam vir a integrar um grupo. E, portanto, como por acaso tínhamos deixado um outro grupo, foi-nos proposto e neste misto de...
E também vão às paróquias vos pedirem ajuda ou para já é mais dentro do movimento do Santuário de Schoenstatt?
Ainda não suscitou essa questão. Nós não procuramos os namorados por serem do movimento. Tem sido mais fácil e mais natural, até porque os assessores são do movimento e portanto, têm esse contacto mais próximo com alguns jovens e que percebem que eles têm interesse ou que seria bom para eles e propõem-lhes. Mas não temos, quer dizer, não é critério nem é conversado. Depois perguntamos quando se iniciam os cursos, se alguém está ligado à chance, até porque, no fundo, é à luz do que fomos moldando, ou nos fomos moldando pelo movimento, que muitas vezes as conversas surgem. Mas
claro.
Só por isso.
Padre Rui Pedro, esta é uma das áreas em que, de facto, a Igreja tem de apostar mais e também nesta colaboração estreita com os leigos.
Certo que sim. Aliás, já em 1982, quando saiu o Familiares Consórcio, um dos números falava precisamente da preparação do matrimónio. E era muito curioso ver que a preparação do matrimónio, esta encíclica, ou esta exortação pós-sinodal, colocava como uma preparação remota, ou seja, desde a catequese começar a preparar o casamento. Começar para as crianças a ver referências de famílias, de casamentos felizes, casamentos alegres. E depois falava numa preparação imediata, próxima, que diz respeito ao namoro. Não é? E na altura, já o Papa João Paulo II falava desta preparação como um autêntico catecumenado, ou seja, com um período sério, com etapas, com catequese, com ritos, mostrando um bocadinho aquilo que iria ser depois a vida familiar. E então depois uma preparação imediata, não é? Que é aquilo que nós hoje temos com o CPM. E passado estes mais de 30 anos, eu acho que ainda há muito caminho a fazer. Hoje, eu sinto que de facto há hoje e já noutros tempos, há um envolvimento laical de casais, de jovens, que vão cada vez mais abordando estas temáticas e mesmo na nossa diocese nós vamos vendo que cada vez mais vão surgindo grupos de namorados e é com muita alegria que nós vemos isso porque hoje os jovens, apesar de verem tantas vezes o drama de tantas famílias desfeitas pelo drama do divórcio, ainda assim eles querem ter um casamento para a vida toda e querem acreditar nisso e querem se preparar bem para isso e nesse sentido eu olho com muita esperança para estes grupos de namorados e para namoros tão sérios que vou acompanhando e que vou vendo que estão a acontecer.
Seria também positivo que as diversas pastorais, juvenil, familiar, trabalhassem mais em rede?
E era isso
este que
eu
é um
falava
aspecto, não é?
com aquele termo, uma pastoral familiar como a chave das pastorais, porque de facto se nós virmos a pastoral familiar, toca em todas as dimensões, não é? Nós nascemos numa família, portanto, quando somos jovens, e quando morremos, é bom morrer numa família, não é? Envolvido pelo carinho e pelo amor dos nossos familiares. E, portanto, a pastoral da família toca em todas as outras pastorais.
A noção de família é alargada, não é?
Exatamente, é muito isso que se pretende. Que é que nós, durante muito tempo, setorizámos muitas pastorais, não é? Pastoral disto, pastoral
daquilo. E isso em Portugal ainda se passa, não é?
Ainda se passa, ainda há muito caminho a fazer até chegarmos a um ponto de comunhão. E depois aquilo que nós sentíamos é que uma família chegava à paróquia e o pai ia para os escuteiros, o filho ia para a catequese e a mãe ia para as conferências vicentinas, por
tudo
exemplo.
Tudo compartimentado.
Tudo compartimentado. E às vezes era a própria paróquia a fragmentar a família, não é? Eles já durante a semana estavam fragmentados, vão à paróquia e mesmo durante o fim de semana. E eu acho que, de facto, não pode ser assim. Cada vez mais temos que
temos que mudar o chip,
mudar,
digamos
exatamente.
Assim.
E a igreja a própria portuguesa família como evangelizadora.
Vê a igreja portuguesa preparada para isso?
Eu creio que sim, estamos a dar passos nesse sentido. Por exemplo, este ano, posso estar assim, ter título de exemplo, este ano temos organizado já há 2 anos para cá a Festa da Família, e este ano vamos organizar a Festa da Família,
aqui no
Patriarcado
sim.
de Lisboa, exato. Vamos organizar a Festa da Família juntamente com a catequese. Portanto, vai ser a Festa da Vida e da Família. E, portanto, já, de alguma maneira, já são estas pastorais que se vão tocando.
Que muitas vão aproximando.
Muitas outras podem acontecer.
A atenção pastoral nesta área não pode limitar-se à preparação do matrimónio, tem também de fazer o acompanhamento das famílias já depois do casamento. Nos estúdios da Renascença em Gaia está a Assunção Guedes, católica, casada, mãe de 2 filhos, com outro a caminho. É formada em serviço social, com mestrado em mediação familiar. Neste momento acompanha grávidas no movimento Vida Norte, mas tem de facto bastante experiência nesta mediação de conflitos e crises na relação conjugal. É que a Igreja devia dar mais atenção, acompanhamento e resposta, em sua opinião?
Isso é uma resposta enorme.
Uma pergunta enorme.
Uma pergunta enorme. Para uma resposta que vou tentar que seja relativamente sucinta. Dividia, de certa forma, algumas dificuldades internas e externas, mas que nos ajudam um bocadinho a perceber um bocadinho melhor a realidade. As internas, eu chamo sobretudo as dificuldades de relação. De relação, antes de mais, entre o casal, não é? a relação conjugal, mas depois também todas as outras relações de família, não é? Entre pais e os filhos. Nós estamos numa sociedade muito frenética, em que a diferença de uma geração para a outra implica uma dificuldade de comunicação muito, muito grande e uma diferença avassaladora de interesses e de importâncias. Mas então, no fundo, estas relações, e focando sobretudo na relação de casal, porque é a base da família, não é? Nestas dificuldades de relação eu encontro sobretudo dificuldade de compreensão e de comunicação. E por isso, depois também na intervenção que se faz junto dos casais e das famílias, uma das coisas que mais trabalhamos e que procuramos trabalhar é esta comunicação. Procurar ajudar as famílias e os casais a conversarem melhor, mais abertamente e com menos julgamento. É um dos trabalhos talvez mais difíceis, mas também que poderá dar mais frutos a curto, médio e longo prazo. Ajudar as pessoas a reaprenderem a conversar. Porque conversando bem e conseguindo falar uns com os outros, poderão dar passos muito grandes em tudo o resto, sobretudo na compreensão mútua e num olhar diferente sobre o outro. Ou seja, um casal que não conversa e que não comunica, provavelmente é um casal que com o tempo deixará de olhar um para o outro, não é? E o olhar é fundamental. Uma das propostas, só por curiosidade, uma das propostas feitas pelas equipas de Nossa Senhora é o dever de sentar. E o dever de sentar, o que trabalha no casal é exatamente isso. É uma vez por mês o casal sentar-se frente a frente e conversar. E trabalha muitíssimo, obviamente, a comunicação, mas trabalha muitíssimo também o olhar, ou seja, é um momento especial para que possam realmente olhar um para o outro. E isso é fundamental como base para tudo o resto. Depois, ou seja, isto assim centrando nas mais internas, esta questão da comunicação e da compreensão. Depois nas externas, e depois também há algumas coisas que se influenciam mutuamente, mas nas externas vejo esta violência da sociedade atual em que nós vivemos, de um frenesim constante, de um stress permanente, em que é roubado o tempo à relação, não é? Ou seja, são tantos os estímulos de fora e tantas as exigências a que temos que responder para fora, que de facto sobra-nos pouca concentração para dentro, não é? E então, estas exigências laborais, as exigências de consumo, estas exigências de performance a todos os níveis, faz com que de facto a família sofra muitas consequências. Depois também, assim como pano de fundo, há aqui um cansaço muito grande que promove o desânimo, não é? Há um cansaço de ter que estar à altura para corresponder a tudo, que me desanima e que me tira alento para me esforçar pelo um dia-a-dia que normalmente ainda por cima, e a Bárbara e o António poderão falar ainda melhor do que eu porque têm filhos mais velhos, quando se tem vários filhos e as rotinas ganham uma importância muito grande, Depois também o dia-a-dia facilmente fica mais maçador. E por isso um dia-a-dia mais maçador sem comunicação vira um caos, não é? Pronto, e isto é aquilo que eu assisto nas famílias em geral, não é?
Sim, e os problemas de facto das famílias também mudam à medida que a família cresce. Quando se casa é o casal,
sim,
depois vem um filho, depois vem outro.
Sim.
Os anos vão passando e então, sim, quando os filhos já são crescidos e também saem de casa, é outra etapa para o casal.
Uhum, uhum.
E as famílias, relativamente ao apoio que sentem ou não da parte da igreja, ficam muito por sua conta e risco? Sentem-se desacompanhadas?
Tocou aqui numa questão que é muito importante, que é esta questão do ciclo de vida da família, não é?
Uhum.
Primeiro são namorados, casam, passam a ser dois em um, um em dois, não é? Ou seja, tentar ser um sem deixar de ser dois, que é uma questão base importante. Depois vêm os filhos e, enfim, e o ciclo de vida da família vai crescendo e passando etapa por etapa, até que chegamos a uma fase muito difícil, que é a fase mais avançada do ninho vazio, em que os filhos saem de casa, uns porque casam, outros não, mas em que o casal se volta a reencontrar. E se durante estes anos todos e todas estas fases e etapas que se vão sobrepondo umas às outras não são bem vividas e não são bem estruturadas em casal, quando o ninho está vazio e quando estão os dois sozinhos, é muitíssimo difícil.
Uhum.
Em relação à resposta da família, à resposta da igreja, de facto há aqui muito caminho e muita noção de que há caminho para fazer, e de facto há muito para fazer, mas também parece, também no sentido daquilo que o padre Rui dizia, que o esforço e a consciência de dentro da igreja e das paróquias é crescente neste sentido, ou seja, de facto, isto acontece, há vários movimentos, cada vez os próprios movimentos vão criando novas respostas, para além,
exato,
das paróquias,
uhum,
para que estes casais,
também,
estas famílias tenham um lugar.
Isso também é ser igreja, não é? Também é
isso, também é ser
igreja,
sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Uhum.
Mesmo, por exemplo, este blog e este apoio que a Teresa Power também faz,
vamos,
é uma resposta
já,
que surge dos leigos, não é? Isto é ser igreja, concordo consigo.
Mas, de facto, tem importância, em sua opinião, esta orientação e mediação familiar ser feita também pela igreja. A igreja ter esta consciência de que é preciso ir acompanhando,
sem
as
dúvida,
famílias depois do casamento.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida
ao longo
nenhuma
do casamento.
Se o CPM é importantíssimo, o apoio pós-CPM não é menos importante.
Até porque pode evitar os casos de ruptura, de divórcio, de separação, que é uma questão que a Igreja também está a lidar, porque há de facto muitos católicos que se divorciaram. Sim. E é de facto um dos temas que também está em debate no sínodo, Padre Rui Pedro.
Agora, acho que há aqui vários passos, não é? É aquilo que eu dizia como a arte do acompanhamento, e acompanhar as pessoas para que isso não aconteça, não é? Portanto, nesta questão da mediação familiar, mas em todos estes movimentos de espiritualidade conjugal, mesmo nas pessoas que vou acompanhando, vou sentindo que há outros casais com que o casal possa falar, desabafar dos problemas, que haja um assistente, um padre que também os possa aconselhar ou escutá-los. Ou seja, este trabalho, de certo, que fará famílias mais sólidas. Eu acho que
Uma vez, a colaboração com os leigos é muito importante.
Sem dúvida. A igreja é isso. Uhum. Quer dizer, a igreja não se entende de outra maneira. Este povo que caminha, constituído por padres, bispos, leigos, famílias, religiosos, isto é, é a nossa família, não é? Esta família alargada que nós somos.
E há neste momento uma realidade na família, que é, não há só um modelo, não é? Nós temos um modelo católico, um modelo cristão de casamento, mas há os casais divorciados, há as famílias monoparentais, tudo isso a Igreja pode acolher.
Foi muito bonito agora no Encontro Mundial das Famílias que os vários testemunhos sublinhavam isso mesmo. Depois havia lá famílias monoparentais, havia famílias cujo o marido, por exemplo, estava a trabalhar fora. E, de facto, há aqui, na família, há aqui várias... havendo um projeto, não é? Havendo aqui um projeto de família, essa é a meta, nem sempre isso se consegue, pois cabe-nos a nós também ir acompanhando, porque todas estas realidades naturalmente são famílias e têm que ser olhadas como tal.
Em Schoenstatt, também têm dado atenção a estas realidades, não é?
Sim, nós percebemos que à nossa volta havia muitas pessoas que estavam nessas situações, ou que, não estando nessa situação, os casais, era muito importante, depois de casar, ter algum apoio. Nós temos o nosso grupo de casais, independentemente dos namorados que acompanhamos, e de facto para nós tem sido um apoio fundamental em imensas questões da nossa vida, não só no nosso crescimento espiritual, mas sobretudo no nosso crescimento como família. E a Assunção há bocadinho falava das etapas e nós de facto temos um filho a caminho da adolescência e tem sido muito no nosso grupo de casais que temos sentido apoio e que temos partilhado as nossas angústias, as nossas preocupações. E portanto, à nossa volta temos muitos amigos que sabemos que ainda não estão a fazer este caminho, ou alguns que estão em situações dessas mais irregulares que falava, ou simplesmente porque ainda não descobriram nenhum movimento com quem se identificassem. E portanto decidimos, o nosso grupo de casais, o ano passado, organizar uma peregrinação ao Pé Fátima, que é uma coisa muito querida aos portugueses, não é? E que conseguimos também levar alguns pela parte mais do desporto, digamos assim, mas chamar casais e acolher casais nesta peregrinação. E de facto já fizemos duas, o ano passado e este ano, e tem sido uma coisa que tem corrido muito, muito bem, porque as pessoas sentem que, independentemente da situação em questão e da questão do sacramento, de irem à comunhão ou não irem, que é sempre onde se põe a questão, que existem muitas formas de acolher e que as pessoas se podem sentir acolhidas na igreja, e portanto que há um lugar para todos. Isso é que é o mais importante.
Sim, António.
Em complemento do que a Bárbara estava aqui a referir, fazer com que os casais conversem, no fundo dar tempo e espaço para que possam pôr a sua vida em cima da mesa, possam conversar sobre os problemas, possam se reaproximar. E isso até pega também um bocadinho com um dos temas dos namorados e que também procuramos passar, que é esta necessidade de haver diálogo, de haver espaço de diálogo, haver preocupação de diálogo, criarem-se hábitos de diálogo.
Uhum.
E no fundo esta necessidade que a Assunção identificou como sendo uma das causas que cria muitas vezes entropia na vida do casal, é esta necessidade enorme que os casais têm de conversar com qualidade.
Uhum.
E quer dizer, isto é esta necessidade está na base também de uma família mais saudável. Portanto, o casal tem que se entender e conversar para que possa acolher bem os filhos e os familiares que
isto
estão à volta.
Isto parece muito fácil porque vivemos na mesma casa, não é? E os nossos namorados às vezes nem percebem isso quando nós dizemos que marcamos na agenda um dia para conversar. Porque se vivem na mesma casa, como é que não conversam? Se nem nós conversamos, quem é que vai buscar isto, quem é que vai pôr aquilo, quem é que é o jantar, quem é que não é, pronto. Mas com diálogo de qualidade, de facto, é uma coisa que tem que ser trabalhada e que tem... Pronto, faz parte.
Naturalmente. Assunção, quer acrescentar,
sim,
alguma coisa?
Queria só, por curiosidade, por acaso, na tese que eu fiz há uns anos atrás, uma das conclusões a que cheguei e que vai completamente
ao encontro... precisamente sobre mediação...
Sim, era a prevenção do divórcio nos primeiros 10 anos de vida do casal.
Uhum.
E uma das coisas que fiz durante a tese foi, nas entrevistas que fiz, optei por entrevistar, apesar de ser individualmente, dois casais integrados em movimentos de ajuda, quer dizer, que se tornam grupos de ajuda, mas, ou seja, integrados num determinado grupo e, por isso, com companhia no crescimento, e casais sem nenhuma rede de suporte. E, efetivamente, entretanto, um deles já quebrou e já se divorciou, o que é uma pena. Mas as conclusões a que eu cheguei é que, de facto, os casais que estão integrados em movimentos ou em grupos, sejam eles o que forem, de facto, vão tendo acesso a estratégias e a formas de se irem reconciliando e de irem construindo o dia-a-dia com uma bagagem que os outros mais sozinhos acabam por ter muitíssimo mais dificuldade ou até não conseguir. Foi muito evidente, estas conclusões ficaram mesmo muito chapadas, foi até um bocadinho chocante.
Uhum.
Mas acaba por se perceber, não é? Ou seja, crescer e fazer um caminho com companhia é objetivamente mais fácil e mais produtivo do que fazer um caminho sozinho.
Uhum.
E por isso, de facto, a solidão, como também um dos temas que já foi falado e que tem sido muito falado também pelo Papa Francisco, esta questão da solidão. Existe solidão nos casamentos. E ou essa solidão é travada e combatida, ou então, de facto, a destruição é muito grande.
O Papa tem sublinhado por diversas vezes que a família tem um papel essencial na missão evangelizadora da Igreja e que os casais devem dar ao mundo testemunho do amor cristão. Teresa Power, falo agora consigo, está connosco ao telefone porque não foi possível estar de outra forma, mas gostava muito de ter aqui hoje o seu testemunho. A Teresa é professora e catequista, casada, mãe de 6 filhos na terra e 1 no céu, como faz sempre questão de dizer, e criou o blog Uma Família Católica. Porquê? O que é que ele levou a criar este blog? Há já 2 anos, se não estou em erro.
Sim, sim. Está quase a fazer 2 anos, é verdade. Nós sentimos em família, portanto, nós somos uma família católica e somos uma família extremamente feliz, apesar de tudo aquilo que fomos passando, todas as dificuldades da nossa vida, nomeadamente mais séria até agora, claro, que foi a morte do Tomás. E então, nós sentimos que na net faltava esta, na net em Portugal faltava esta partilha de alegria, de felicidade, de simplicidade das famílias. Portanto, há imenso conteúdo de muito boa qualidade da teoria, portanto, dos valores da família, todos esses temas estão muito bem tratados e muito bem documentados, mas nós queríamos algo diferente, nós queríamos simplesmente partilhar como é que uma família católica pode viver o seu dia-a-dia de uma forma profundamente católica, tentando alcançar a santidade através das suas batalhas diárias, através dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas virtudes, das suas pequenas conquistas e, sobretudo, como ainda agora o Papa Francisco falava, não é, em Filadélfia, a dizer que às vezes o discurso da Igreja parece um tango argentino, estou aqui a citar o Papa, portanto, sempre o que está mal, o que está mal. E nós, o que nós queríamos neste blog era dar um tom positivo, por ser uma família católica. O blog teve realmente um impacto muito superior àquilo que nós esperávamos e temos tido, sobretudo, feedback de, pelo que eu percebo dos comentários e dos mails que me chegam pessoais, de muitas pessoas que não são católicas ou que viviam um catolicismo, pronto, eram batizados, mas não...
Mais afastados.
Exato, mais afastados, que de repente se descobrem um rosto diferente da Igreja e dizem, escrevem muitas vezes, que se sentem cada vez mais tocados pelo amor de Deus e mais próximos da misericórdia do Senhor, através da nossa partilha tão simples, tão singela do dia-a-dia, e que descobriram que afinal a Igreja não é aquela estrutura rígida que pensavam, que viam de fora, não é? E que tem este rosto humano e alegre, e que as crianças dão aquele tom, aquele colorido que nós sabemos, à vida. Os episódios que nós contamos são...
São do dia-a-dia, não é?
São do dia-a-dia, portanto, alguns mais emotivos, outros alegres, uns divertidos, outros tristes, e sempre com a palavra de Deus. Portanto, em cada um dos posts que eu escrevo todos os dias, agora no fim de semana deixei de escrever, porque entretanto temos muitas atividades com as famílias Canaco, poderemos então falar.
Sim, o projeto que entretanto nasceu, não é? Na sequência deste blog nasceu o projeto Famílias de Caná.
Exatamente. Então, nestes posts que escrevemos todos os dias, é sempre, a palavra de Deus aparece sempre. Portanto, por assim dizer, o nosso episódio, a nossa vida de família, ilustra algum aspecto da palavra de Deus.
Falemos então desse projeto Famílias de Caná. Não é um movimento de casais, é um movimento de vivência familiar. O que é que têm proposto e como é que as pessoas têm aderido? Como é que funciona?
As Famílias de Caná é um movimento de... Às vezes na paróquia sentia-se que ela, a família, em vez de se unir, ainda estava mais dividida. Nós falamos em família, portanto nós promovemos retiros pelo país inteiro, já tivemos no fim de semana passado aí na zona de Lisboa, na Quinta do Conde, já estivemos em Viana de Castelo, em Neiva, para o Norte, já estivemos no interior, fomos convidados também para ir a Coimbra, ao Algarve. Nós vamos como testemunho da família, vamos dando o nosso testemunho da vivência familiar, todos nós, os 8, e no fundo propomos a alegria das bodas de Caná, a festa das bodas de Caná, às famílias. Falamos em famílias e não em casais, porquê? Porque hoje em dia o que nós vemos é que há famílias que nem sequer um casal têm na base. Portanto, nós não estamos apenas a trabalhar com casais. Nos nossos encontros não temos serviço de babysitting, como às vezes nos dizem, não há. O que há é um trabalho com a família inteira. Portanto, as crianças estão em catequese, em evangelização durante o dia inteiro retiro. Os pais, ou o pai, ou a mãe, se é uma família monoparental, estão então comigo a escutar os ensinamentos, a trabalharmos a santidade da família. É um desafio grande, exigente, que lançamos às famílias, de vida de santidade, a partir do ponto em que a família se encontra, tal como Jesus chamava as pessoas a partir do momento em que as encontrava, no cimo da árvore ou rastejando no chão, não é? Portanto, naquele momento em que a família está, é aí que nós partimos daí. E depois lançamos um desafio que vai até o infinito, não é? Que só Deus põe, sabe até onde poderá ir a partir daí. É um movimento, portanto, de família e da família inteira. Chamamos-lhes as Famílias de Caná porque vivemos neste clima de alegria, de espírito de olhar para a beleza, para o rosto alegre de Deus, não é? A alegria do Evangelho que nos fala o Papa Francisco. E de exigência, porque as duas coisas estão no Evangelho muito claras, não é? Jesus era muito exigente e muito misericordioso, as duas coisas levadas até ao infinito. Portanto, nós queremos caminhar na misericórdia do Senhor, no seu perdão, até o infinito, até onde Ele nos chamar.
Teresa, tem sentido nestes dois anos, com o blog e com o Movimento Famílias de Caná, que há de facto muita gente e muitas famílias que precisam desta orientação?
Temos assistido a verdadeiros milagres. Eu chamo-lhes milagres porque temos tido realmente famílias que viviam completamente afastadas de Deus, que no dia de retiro, quando estão connosco realmente nos retiros de Famílias de Caná, confessam-se, aproximam-se dos sacramentos. Às vezes há famílias que me escrevem para o blog que diziam que se sentiam excluídas, por exemplo, da igreja por não poderem comungar, ou, no caso dos recasados, e que descobriram algo muito simples, que não é nada de novo, que é a doutrina da igreja. Não podem comungar, mas podem adorar o Senhor, podem estar de joelhos as horas que quiserem. Antigamente, quando Jesus estava na terra, bastava tocar na orla do seu manto para serem curados. Jesus não tem limites ao seu poder. E estas famílias têm descoberto que, seja qual for a sua situação, Jesus está lá para as acolher, para as aceitar. Têm sido momentos muito, muito belos. Tem pessoas que não são batizadas, que vão aos retiros e que depois começam uma caminhada de batismo, por exemplo.
O bispo de Aveiro também já participou num dos retiros, não é? E está interessado em reconhecer-vos como movimento.
O nosso bispo tem sido realmente um pai para nós. Nós fomos assim que ele chegou a Aveiro, portanto, ano passado, nós fomos em família, os oito, ao Paço Episcopal apresentarmos e falarmos do movimento, pedirmos a sua, como pai, como o nosso pastor, portanto, o discernimento para este movimento. E o seu bispo, a partir daí, nunca mais deixou de nos acompanhar. Ele tem feito um acompanhamento muito próximo e já esteve connosco no retiro com a Jésima no ano passado, em que ele nos pregou, nos fez um ensinamento, muito feliz com as famílias de Caná, porque acha que vão ao encontro daquilo que o Papa Francisco pede, de acolhimento de toda a gente, sem nunca perder, portanto, sem que o vinho novo do Evangelho seja diluído com nenhuma água menos pura. Portanto, é o vinho novo que Jesus nos dá, e sempre num tom de alegria e de misericórdia infinitos. E ele tem-nos acompanhado sempre muito perto e pede-me sempre notícias da recepção dos outros párocos, etc. Uhum. E sacerdotes pelo país inteiro que nos têm realmente acompanhado através do blog, e depois nos convidam para irmos às suas paróquias e dioceses para fazermos estes encontros.
Padre Rui Pedro, conhecia este projeto?
Não, mas fiquei muito contente de conhecer.
É também uma forma dos leigos estarem comprometidos, como pede o Papa, não é?
É isso mesmo. É muito bonito ver como o Espírito Santo vai suscitando, não é, na Igreja, estas respostas. Acho que é muito belo.
Estes exemplos, de resto, que trouxemos hoje aqui a esta conversa, são bons exemplos neste sentido, não é? Do empenho dos leigos na Igreja Portuguesa.
Eu queria sublinhar uma coisa, ao ouvir este testemunho, é que esta questão da família inteira como alvo de evangelização é tão importante.
A Teresa Power, não sei se recorda, Teresa, a primeira vez que a entrevistei, há cerca de um ano, houve uma frase que dizia: quando a família, o pai e a mãe, convertem o seu coração, o trabalho mais difícil está feito.
Exatamente. E a propósito disso, agora em Filadélfia, no Encontro Mundial, houve um testemunho apresentado, um estudo apresentado, em que dizia que nós muitas vezes procuramos evangelizar a família através dos filhos, na catequese, para chegar aos pais. E o estudo dizia, creio que era um estudo da Suíça, que dizia que quando isso acontece, há uma probabilidade de 5% de chegarmos à família. Quando começamos pela mãe, há uma probabilidade de 20%. Quando chegamos ao pai, a probabilidade é de 90%.
Portanto, temos tido essa comprovação, desculpe interromper, realmente nas famílias de Caná. Uma das nossas bilhas, portanto, nós partimos no movimento das seis talhas de Caná. Nós chamamos de bilhas por serem mais pequeninas, porque as nossas crianças com dois aninhos e menos já são capazes de levar a sua bilha a Jesus. Então nós chamamos as seis bilhas de Caná. E uma delas é o canto de oração e evangelização na casa. Nós temos todos, as famílias de Caná têm na sua casa um espaço para, como falavam aí, no dever de sentar, etc., nós dizemos todos os dias um bocadinho de tempo para Deus, para evangelizar em família os nossos filhos, em que está o pai, a mãe e os filhos, e rezamos todos juntos. E, de facto, temos tido testemunhos de que realmente a presença do pai é fundamental para a evangelização da família. Eu costumo dizer nos retiros, quando uma criança vê o seu pai ajoelhado diante de Deus, ele pensa: caramba, Deus é mesmo importante. Até o meu pai, que é uma pessoa tão importante, está de joelhos diante dele. Ao mesmo tempo, quando uma criança vê a mãe a rezar e a passar a ferro, eu quase todas as noites, com seis filhos em casa, eu estou a rezar o terço com eles e estou a passar a ferro ao mesmo tempo, a criança diz: mas Deus é tão bom, tão simples, que não se importa que a minha mãe esteja a passar a ferro enquanto reza o terço. Portanto, as crianças aprendem tudo aquilo que lhes é transmitido pelo pai e pela mãe. Portanto, a atitude orante do pai e da mãe é fundamental para a evangelização da família. Eu também sou plenamente de acordo que é começando pelos pais, começando pelo pai, que nós chegamos aos filhos muito mais depressa do que no sentido inverso.
Estamos a aproximar-nos do fim desta nossa conversa, mas para finalizarmos, queria perguntar a cada um dos intervenientes que expectativas têm para este sínodo. Começo por vocês, Bárbara e António.
Essencialmente, não espero revoluções, espero um impulso forte à Igreja e muito aos leigos para que arregassem as mangas e saiam da sua zona de conforto e vão às franjas. Nós somos os instrumentos necessários para que